Tomamos decisões diariamente em nossas vidas, tanto no lado pessoal quanto no profissional. E o que usamos para tomar decisões? As informações que recebemos de diversas fontes, que nos chegam pela mídia. Por isso é fundamental tomar cuidado com o tipo de alimento intelectual que você joga para dentro da mente. Vamos nessa linha hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Boa tarde, Luciano Pires, sou Paulo Evangelista da cidade de Francisco Morato. Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Pena que a gente, em ano eleitoral, a gente, tudo que a gente diz, tudo que a gente fala para as pessoas que já estão contaminadas, é como se fosse enxugar gelo. É uma coisa meia louca, mas é como dizia o Raul Seixas, né? Que colocam os débeis como se fossem sábios e os sábios como se fossem débeis. Belíssimo, belíssimo, belíssimo trabalho. É isso aí, é isso aí. O Brasil precisa de pelo menos um Luciano Pires a cada estado. 27 Luciano Pires. Vamos para frente, que o Brasil em pouco tempo, tipo 30 anos, será outra coisa.
Grande Paulo Evangelista, cara, 27 Lucianos Pires. Olha, nem eu me suporto, imagina aguentar 27 euros, cara. Mas eu gostei dessa sua lembrança do Raul, viu? Me remeteu a um texto no qual ele dizia assim, ó, dúvidas de mim já não tenho. Raul sabia muito bem para que estava por aqui e qual sua missão. E eu tô na mesma trilha, viu? Mensagens como essa sua me dão certeza de que no caminho certo. Muito obrigado.
Uma sexta-feira santa, há muitos anos atrás, na cidade de São Carlos, publicaram nos jornais uma moça muito rica, contrário ao gosto dos pais. Num baile que fez em casa, ela dançou com Satanás. Quando o baile começou, regulava 9 horas, chegou um moço bem vestido, arrastando um par de esporas, dando viva para o povo, como vai minha senhora. Quero conhecer a festeira, porque eu tô chegando agora. O velho disse pra filha, hoje o baile tá mudado, tamo no fim da quaresma, isto pode ser pecado. A mocinha respondeu, o senhor que tá cismado. Jesus Cristo está no céu e nós aqui dança largado. Pegando na mão da moça, o moço saiu dançando. Tocava, vai, sai, mazuca, o cabra tava virando. Com o chapéu na cabeça, a moça foi incomodando. O senhor dança direito, que mamãe não tá gostando. Ele foi, disse pra moça, minha hora já chegou, eu preciso ir-me embora, que o galo já cantou. Tirou o chapéu da cabeça e os dois chifres ele mostrou. parecia um touro velho daquele mais pegador. O diabo soltou um bufo e sumiu numa explosão. Pra aquela gente sem fé, isto serviu de lição. No meio da correria, dois gritou em confusão. Ficou louca a moça rica, filha do Major Simão.
Você ouviu A Moça que Dançou com o Diabo, de Jaime Ramos e Ted Vieira, em gravação de 1953, com Vieira e Vieirinha. Eu escolhi essa canção que fala da tentação, da enganação, do pacto com o diabo, da forma insidiosa com que o capiroto entra na vida da gente. Para lembrar que a essas alturas, você já deve estar ciente de que eu acabo de lançar um novo livro, O Verdades e Mentiras, Como se Proteger da Mídia que Quer Fazer a Sua Cabeça. A mídia que nos traz coisas maravilhosas, mas que vira e mexe, mostra os chifres na cabeça. É um livro onde reuni quase 40 anos de experiência na área de comunicação para analisar os truques e estratégias da mídia para conquistar nossa atenção e nos levar a fazer escolhas que, na maioria das vezes, não são do nosso interesse. Hoje eu vou mostrar para você alguns trechos do livro para você sacar qual é a pegada e se motivar a comprar o livro, ou melhor, comprar o combo livro mais curso. Vamos lá? No episódio anterior, eu recordei o mote de uma antiga propaganda da Folha de São Paulo. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Também é possível, sem apelar para a mentira, neutralizar o aspecto de uma notícia que tem todos os predicados para reverberar positivamente na mente das pessoas, simplesmente enquadrando-a para esse objetivo. E isso a mídia tem feito com uma maestria impressionante. Um trato aqui, outro ali, e a mensagem pode ganhar uma dubiedade imperceptível para quem não prestar atenção. Dois pesquisadores, Daniel Kahneman e Amos Tversky, deram um nome para esse truque: efeito de enquadramento. Mas antes, vale um comentário lateral. No início de suas carreiras, Daniel Kahneman e Amos Tversky trabalharam em diferentes ramos da psicologia. Kahneman estudou a visão, enquanto Tversky estudou a tomada de decisão. Em seus estudos, eles mostraram que, em ambos os domínios, da visão e da tomada de decisão, os seres humanos dificilmente se comportam como se fossem estatísticos, treinados ou intuitivos. Em vez disso, seus julgamentos e decisões se desviam dos modelos econômicos idealizados. As coisas não são como são, mas como as pessoas acham que são. E os dois criaram a heurística da disponibilidade, que se aplica às reflexões desse episódio aqui. Pergunte às pessoas nos Estados Unidos sobre qual tipo de morte mais acontece com armas de fogo, homicídios ou suicídios. Alguma dúvida de que a maioria dirá que os homicídios com armas de fogo são muito mais comuns? Mas a verdade é que os suicídios com armas de fogo ocorrem duas vezes mais. Conforme o Web-Based Injury Statistics Query and Reporting System, em 2019, ocorreram 39.707 mortes por armas de fogo nos Estados Unidos. 60%, 23.941, foram suicídios. A explicação que Kahneman e Tversky ofereceram para esse erro de julgamento é baseada no conceito de disponibilidade. Ou seja, quanto mais fácil for para nós nos lembrarmos de instâncias em que algo aconteceu, mais provável será que vamos supor que sempre seja assim. Essa regra prática funciona muito bem na maioria das vezes, mas pode levar a grandes erros quando a frequência e a facilidade da recordação divergem. Como os homicídios com armas de fogo têm muito mais cobertura da mídia do que os suicídios com armas de fogo, as pessoas erroneamente pensam que são mais prováveis, e esse pensamento errado passa a ser a narrativa dominante na sociedade. Que importância isso tem? Quando todo mundo pensa que algo acontece por uma determinada razão, Políticas públicas, recursos e comportamentos serão apontados nessa direção. E cabeças serão cortadas, mesmo que a premissa esteja errada. Essa reflexão merece um pequeno aprofundamento. Recentemente, assisti a um vídeo pelo Telegram da reunião do presidente Bolsonaro com empresários durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, em janeiro de 2019. O El País, maior jornal da Espanha, escreveu assim: Bolsonaro anima a los ejecutivos de Davos a invertir en el nuevo Brasil. Bolsonaro incentiva os executivos de Davos a investir no novo Brasil. O presidente do Brasil defende, sem muitos detalhes, o comércio à frente da reforma fiscal e a esperada reforma da Previdência por parte dos investidores. É uma manchete positiva sobre a participação do presidente brasileiro em sua estreia como chefe de Estado no encontro de Davos. Fui buscar a mesma notícia na versão brasileira do periódico espanhol. Assinado pela mesma repórter, a matéria traz no título em português assim: O breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. Falta de detalhes sobre medidas concretas gera frustração na audiência do fórum. Olha, eu não sou um teórico da conspiração, mas como explicar duas conclusões totalmente contrárias pelo mesmo jornal, quando a única mudança foi no idioma da matéria? Afinal de contas, o discurso animou ou desanimou? Fui conferir todo o artigo em português, o conteúdo é igual ao da edição espanhola. O que mudou foi o título. Eles sabem que pouca gente passa do título, e os poucos que passam leem apenas o comecinho, dificilmente vão até o final. O que está no título e nas primeiras linhas, que chamamos de lead, define como o acontecimento será digerido pelo leitor. Alguém do lado de cá estava interessado em contar para os brasileiros que a participação do seu presidente naquela importante reunião de chefes de Estado fora um fracasso. No título original, o enquadramento era que ocorreram coisas boas, contatos importantes, expectativas de grandes negócios para o país. Por que a diferença entre a edição brasileira e a espanhola? De novo, alguém escolheu mudar o enquadramento da história, com o intuito de esfriar o ânimo de quem tivesse alguma esperança na reunião de Davos. A facilidade com que se dão esses enquadramentos chega a ser preocupante. Talvez não tanto nesse caso, mas em alguns implica impacto gigantesco e de consequências desastrosas. Você pode até achar que eu exagero, mas não mesmo. A repercussão negativa de fatos importantes pode se constituir numa tragédia em todos os sentidos. No primeiro trimestre de 2021, as manchetes nos principais veículos de comunicação no Brasil afora foram de arrepiar. Brasil registra mais de 4 mil mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Pânico geral. Como assim, cara? Começou a gritaria. Saiu todo mundo batendo em todo mundo no governo, atirando para todos os lados. Cresceu a insegurança, aumentou a neurose quanto às questões sanitárias e medidas preventivas. Era uma tragédia. Surpreso, eu fui atrás para confirmar a informação onde eu acho que pode ser crível. No site Zero Bias, de Lorenzo Ridolfi, que fazia algum tempo já vinha executando um trabalho espetacular de análises estatísticas dos dados. O gráfico dele mostrava, em vermelho, as mortes pela data em que eram registradas, e em azul, as mortes na data em que ocorreram. Desde o início da pandemia, os números oficiais reportavam, num determinado dia, as mortes que ocorreram em dias anteriores. Os números não mostravam as mortes que ocorriam naquele dia, mas as que eram registradas naquele dia. Naquela semana, houve um feriado na quinta-feira. Os óbitos de quinta-feira a domingo foram reportados apenas na segunda-feira, que era o primeiro dia útil após o feriado prolongado, ou seja, somaram em um único dia as mortes de 4 dias consecutivos, incluídas as do fim de semana. E o resultado foi alarmante. A curva foi lá para o alto, o suficiente para gerar aquela gritaria toda. E a jogada é interessante. Tanto a revista Veja quanto o jornal O Globo noticiaram: Brasil registra mais de 4 mil mortes por Covid nas últimas 24 horas. Eles se resguardaram. Nenhum dos dois veículos disse que morreram, disse que foram registradas. Isso faz uma baita diferença. Transferiram para o leitor a interpretação. Já a Folha de São Paulo, sempre ela, não teve a mesma honestidade intelectual. Pegou a deixa. Brasil ultrapassa 4 mil mortos por Covid em um só dia. Número dobrou em menos de um mês. Um jornal português também foi no embalo. Brasil com novo máximo de óbitos por Covid-19, mais de 4 mil em 24 horas. Uma notícia com tamanho impacto assim é inédita. Bateu no exterior e a comoção lá fora deve ter sido geral. Os brasileiros estão ferrados. Estão morrendo mais de 4 mil por dia. Agora, deixa eu religar uns disjuntores aí, ó. Deixa de ser importante o fato de terem morrido 2 mil pessoas em vez de 4 mil? Claro que não. As mortes estavam acontecendo. Isso é trágico. Agora, existe alguém bastante interessado em inflar os números e manter o clima de terror. Os arquitetos do mal. E é alguém muito esperto que escreve lá, registra, mas não conta para ninguém a diferença entre a data do registro e a data da morte. Isso faz toda a diferença. Dança todo mundo, cria pânico, questiona-se a política pública sanitária, aumenta a pressão nas autoridades de saúde do governo, coloca-se em dúvida a capacidade das autoridades de lidar com o problema, suspeita-se de corrupção, pede-se uma CPI e por aí vai. Esse é o poder do mal. O título de um episódio do podcast Café Brasil 722, no qual apresentei o resumo do livro The Power of Bad, de John Tierney e Roy Baumeister, que trata do impacto das más notícias sobre as boas. Entendeu por que o mal do título com U em vez de mal com L? Trata-se do mal como contraponto ao bom e não ao bem. Ou seja, estamos falando do poder que as más notícias têm sobre nossa vida e dos arquitetos do mal que proliferam na imprensa. O livro traz uma análise espetacular para ajudar a entender como é que a manipulação das notícias muda a forma como vemos o mundo no dia a dia. As más notícias têm o poder de nos impactar muito mais que as boas notícias. E se a notícia não for ruim o suficiente para um estrago de proporções consideráveis, existem outras maneiras de contextualizá-la para que ganhe uma conotação negativa. Por isso é importante saber como funciona a mídia. Mas a coisa fica ainda mais cabeluda quando jogamos o poder das mídias sociais dentro da discussão. As redes sociais estão ajudando a reconectar fundamentalmente a sociedade humana. Como as mídias sociais permitem que as pessoas se comuniquem mais livremente, elas estão ajudando a criar organizações sociais surpreendentemente influentes entre grupos que sempre foram marginalizados. E como as redes sociais se alimentam das interações entre as pessoas, elas se tornam mais poderosas à medida que crescem. Graças à internet, cada pessoa com visões marginais pode ver que não está sozinha. E quando essas pessoas se encontram através da mídia social, elas podem fazer coisas, criar memes, publicações e mundos online inteiros que reforçam sua visão de mundo e, em seguida, pautam a discussão da mídia tradicional. Com a mídia social, os males sociais, éticos, ambientais e políticos ganharam visibilidade máxima, deslocando o equilíbrio de poder das mãos de poucos para as massas. Por isso tanta gente quer regular as mídias sociais. Bom, basta ver o impacto que as redes sociais causaram no comércio eletrônico, no processo de contratação de mão de obra, no treinamento e desenvolvimento pessoal. Esse novo poder, por ser tão novo, está apavorando muita gente e abrindo lacunas para a manipulação da opinião pública como nunca antes. Por isso, até o Tribunal Eleitoral entrou em campo para regular o que pode e o que não pode ser divulgado. Quem diria, cara? E o uso das mídias sociais já está ligado a problemas como ansiedade, angústia, falta de privacidade, bullying, vícios diversos. Sem contar com o encorajamento das pessoas a formar e valorizar amizades de mídia social em vez de amizades reais. O termo amigo, usado nas mídias sociais, é uma sombra fraca da amizade tradicional. Amigos de verdade realmente se conhecem, frequentemente interagem cara a cara e têm um vínculo pessoal. Isso vem diminuindo pela força das mídias sociais. Bom, então, com tudo isso que eu falei, dá para colocar em primeiro plano a preocupação em conhecer como funciona e como usar as mídias? Ou você vai continuar levando na boa enquanto o mundo lhe atropela, hein? Por isso eu volto ao meu convite. Junto com o livro, lancei o curso Merdades e Ventiras, com 7 aulas gravadas, tratando dos temas que eu abordo no livro e propondo interação com e entre os alunos. Como o curso é gravado, você pode consumir quando, como, quanto quiser. E se comprar agora, ainda vai poder participar de pelo menos 2 aulas ao vivo, que acontecerão ao longo dos meses de outubro e novembro. Dê uma olhada em merdadeseventiras.com.br. Tem um ezinho maroto ali no meio, ó. merdadeseventiras.com.br e pule para o barco. Esse assunto é importante demais para ficar em segundo plano.
Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde estrada levar. Cantador, só sei. Vida e a morte, canto amor. Ah, eu cantador, canto a vida e a morte, canto amor. Cantador não escolhe seu cantar, canta o mundo.
E assim então, ao som de O Cantador, de Dori Caymmi e Nelson Motta, na interpretação de Mirella Costa, que vamos saindo pensativos. Cantador não escolhe seu cantar, canta o mundo mesmo que vê, e pro mundo que vi, meu canto é dor.
Ah, se eu pudesse ao menos chorar, cantador, só sei cantar. E a morte, canto amor. Ah, eu cantador, canto a vida e a morte, canto amor.
Informação é poder. Sem um meio de distribuição de informações, as pessoas não podem aproveitar o seu poder. Por isso é fundamental saber como usar os meios de distribuição e como eles usam você. E assim, se proteger dos arquitetos do mal que proliferam nos jornais, rádios, televisões, cinema e mídias sociais. Venha para o curso Merdades e Ventiras. A cada dia torna-se mais importante conhecer o funcionamento da mídia, como nos comportarmos usando-a e, principalmente, como funciona este novo mundo, onde, como indivíduos, nos tornamos mídias e vivemos o pesadelo das fake news. merdadeseventiras.com.br. Venha conhecer essa proposta. Dê um passo além, na sua independência intelectual, dos canalhas que tentam diariamente fazer a sua cabeça. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Tem uma palestra nova chamada Merdades e Ventiras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do grande jornalista norte-americano Walter Cronkite, que aponta para nossa responsabilidade por conhecer as mídias. Jornalismo objetivo e coluna de opinião são tão semelhantes quanto a Bíblia e a revista Playboy.
Ajuda-os, Vox.
Há 20 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?